Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 34. Vamos ler a partir do 31, por favor.
Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas e não quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Vamos fixar a nossa mensagem hoje nesse versículo 34, quando Deus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste, e não quiseste. Então Deus está fazendo uma pergunta, Deus está fazendo aí uma pergunta: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar, quantas vezes eu quis colocá-los como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e não quiseste, e não quiseste. Então, será que é nós? Bom, Jerusalém aí está se referindo a quem? A nós. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Mas será que somos nós que matamos os profetas? É mesmo? Mas você sabe disso e continua fazendo isso. Somos nós que matamos profetas? De que jeito que a gente mata os profetas? De que forma que a gente mata os profetas? Hã? De raiva? Que maneira a gente mataria os profetas, Toninho? Você acha?
Desprezando, não ouvindo, né, tratando mal, né, não respeitando, não obedecendo, né? Acho que é assim. A gente mata no coração, né? Mata. Hoje a gente não joga pedra mais, hoje a gente fala mal, a gente...
É, às vezes chega a matar literalmente, né? Mas é como o Toninho está dizendo ali, pode ficar com o microfone, Toninho, só um minutinho. Por causa dá para o Fred segurar. Ou para, como é que chama? A Cássia? Segurar. Depois eu volto para o Toninho, né? Mas aí, que mata os profetas? os que te são enviados. Né? Quantas vezes quis eu ajuntar a vontade de Deus, uma das vontades de Deus é nos unir. É nos unir, unir uns aos outros. Porque nós, a divisão destrói, ela arrebenta, ela acaba com a igreja. A igreja só pode existir se houver unidade, se houver comunhão. Né? Deus fala como ficarão juntos. Então, antes de mais nada, nós temos que entender isso. Né? Passamos uma vida inteira assistindo missa, o culto, etc. Ignorando a pessoa que estava sentada de um lado e de outro, ignorando o resto, né? Então, vamos dizer assim, não seria nunca um corpo, seria sempre uma pessoa independente, separada, porque como é que eu vou descobrir as minhas virtudes? Como é que eu vou descobrir os meus defeitos se eu não estiver convivendo com as demais pessoas? Então, uma coisa que a gente tem certeza, que a vontade de Deus é de tirar os nossos pecados, de nos purificar de todo pecado, e o pecado nosso está dentro de nós, o pecado de nós, nosso pecado ele é dentro de nós. É a ruindade, a maldade, o ódio, né? A ignorância, a vaidade e outras coisas mais. Né? A soberba, a angústia. O pecado, na verdade, ele está dentro de cada um de nós. E essas coisas, elas se manifestam, elas aparecem. Assim como você tem uma enfermidade, e quando o médico te pergunta no consultório sobre seu pai, sua mãe, alguém na casa, na família teve esse tipo de enfermidade, porque quando você já tem predisposição para aquela enfermidade, e ela se manifesta, Aquela enfermidade, ela se manifesta ao longo da vida. Diabetes, por exemplo. Conforme o acontecimento, ela se manifesta. Os nossos pecados, todos, eles estão encobertos, eles estão dentro de nós. Você não conhece uma pessoa pela aparência, não. Você não conhece ninguém pela aparência. Você não pode chegar e julgar uma pessoa pela aparência. Você não conhece a pessoa. Você vai conhecer a pessoa convivendo com ela. Convivendo com ela. A igreja, que é o corpo de Cristo, Deus precisa nos conhecer. E nós precisamos conhecer a Deus. Para mim conhecer a Deus, eu preciso conviver com Ele. Para Deus me conhecer, Ele precisa conviver comigo. Né? Ele sabe, mas Ele precisa tirar os meus pecados. Na medida que nós vamos convivendo com Deus, nós vamos encontrando os pecados. Então, sempre foi a vontade de Deus nos reunir, nos unir. E a prova que a gente tem muito defeito, você pega assim, por exemplo, você tem uma ideia de que é verdade o que eu estou falando, O negocinho de limpar não está por aqui, não? O apagador? Acho que não está por aqui. Então, a pedra principal, né? Eu não sei, né? A pedra principal é só um pedaço aqui. Cristo é a pedra principal da igreja, pedra de esquina. A partir dessa pedra que constrói a igreja. A igreja somos nós, pedras vivas, né? Não é pedra morta. Mas quando você pega, você vai construir uma parede, todos os tijolos têm a mesma dimensão. Todos os tijolos têm altura, largura, comprimento, etc. Por isso que tem aquela igreja, chama Igreja do Evangelho Quadrangular. Igreja do Evangelho Quadrangular. No Apocalipse fala sobre esse quadrangular. Profundidade, largura e altura. Tem que ser, todos têm que ter a mesma, toda pedra tem que ter a mesma profundidade, largura e altura. Cristo é a pedra principal. A outra pedra, para poder se juntar à igreja, para poder edificar a igreja, todas as pedras têm que estar, como nós falamos ontem na vigília, tem que estar alinhada, né? A pedra que vai encostar aqui, ela precisa acompanhar. A pedra precisa acompanhar. A galinha vai reunir os pintinhos. Todos os pintinhos, ela vai pegar um pintinho de 6 meses. O pintinho já está quase... Hã? Já é, não é frango. Aí você vai pegar um pintinho, vai juntar um pintinho. Não, todos os pintinhos nasceram no mesmo dia, todos os pintinhos têm a mesma estatura, todos os pintinhos ali, ó, eles têm o mesmo grau de conhecimento, etc. E Cristo veio e estabeleceu para nós um padrão. Cristo estabeleceu para nós um padrão. Então, toda pedra que somos nós, temos que alinharmos a pedra principal, que é Cristo. O padrão foi estabelecido por Cristo. Então, uma mulher que quiser fazer parte da igreja, o que é que significa fazer parte da igreja? A igreja é essa construção aqui, ó. Aí tem uma pessoa que quer fazer parte da igreja. Essa pessoa, ela tem que encaixar. Ela tem que se alinhar à igreja de um modo geral. O padrão foi estabelecido por mim? Não, foi estabelecido por Cristo. Se uma pessoa quiser fazer parte da igreja, se uma pessoa quiser entrar nessa construção, pode. Mas vamos que essa pessoa tem um canto, né? Ela é assim, ó. Aí tem um canto aqui, assim, ó. Hã? Como é que ela vai encaixar aqui? Entendeu? Então você olhando para os irmãos, olhando, convivendo com os irmãos, você vai ver tudo igual aos pintinhos, tudo igual aos pintinhos. Pia do mesmo jeito, né? Pode às vezes ter alguma diferença assim na cor, né? Mas todos têm mais ou menos o mesmo padrão. Aí se você encontra lá, aí pega um ovo de um um ganso, né? Por exemplo, pega um ovo diferente e põe lá para a galinha chocar. É, se for chocar no mesmo período que choca os pintinhos, né? Vai nascer. O primeiro dia ele fica, o segundo dia ele fica, o terceiro dia ele fica. Dá um pouquinho? Ele começa, se for pato, você percebe o bico dele é diferente. Então você olha só, aqui pulando ali tem um bico diferente. Amém? O outro ali, ó, o outro ali é diferente. Então, se essa pessoa quiser vir fazer parte, pode? Ela quer vir, pode. Só que ela vai perder isso aqui, ó. Ela vai perder isso aqui. Ela vai perder isso aqui. Aí, depois que tirou isso aqui, aí sim, pega, encaixa aqui na construção. O padrão foi estabelecido por Cristo. A vontade de Deus de reunir todos num só corpo. O padrão é Cristo. Todos têm que ter humildade. Todos têm que ser simples. Nós temos que amar uns aos outros. Todos. E se alguém não quiser? Né? E se ele tiver dificuldade? Deus vai fazer um jeito, Deus vai dar a ele a oportunidade. Ele vai demorar, às vezes, ele vai padecer, às vezes mais do que os outros, até aprender. Amém, gente? Todos trabalham. E se alguém não quiser trabalhar? Mas pode ficar no meio? A pessoa não trabalha, ela não se envolve com a igreja, ela não está com a igreja. Ela pode ficar no meio? Pode? Pode, pode. Ela pode. Mas ela, você vai perceber, logo você vai perceber que aquela pessoa, o bico dela é diferente, não é que os bicos, piu, piu, ela não faz piu, piu, ela fala quen, quen, não é? É diferente. Ela não encaixa, não vai encaixar, você nota, você vai perceber. Amém, gente? Nós vamos perceber claramente. Amém? E é difícil, muitas vezes, você suportar essa situação. Por isso que Jesus fala aqui, nossa, mas quantas vezes eu quis, quantas vezes eu me esforcei para poder juntar vocês, para poder tirar, mas é uma dificuldade. Aí, o profeta, aí, sabe o que a igreja faz? Ela mata o profeta. Ela mata o profeta. Tem algum profeta que é morto? Será que tem algum que é morto ao ser enviado? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes Deus colocou isso e o profeta que veio não foi capaz? O profeta que veio não foi capaz. O profeta é uma pessoa. Ela não foi capaz de fazer. Vai chegar um determinado momento, como foi falado aí, não é só de raiva, não é só de raiva, mas corre o risco do profeta não tem mais recurso, ele não tem mais recurso, ele não tem mais o que fazer. Mas se Deus quis fazer isso e não fez, agora, se Deus que quis fazer isso não fez, são nós que vamos fazer? Amém? Vocês concordam que corre o risco de esgotar o recurso? E depois que o profeta não tem mais recurso, ele não tem mais o que fazer, o que ele vai fazer? O que vocês acham que ele vai fazer? Entendeu, Luiz? Na prática, isso acontece na prática. Olha, meu Deus do céu, como isso é verdade. Como isso é verdade. O profeta, ele não é obrigado, ele não vai ser, ele não é, ele tem limite. A pessoa tem limite. Né? Então, ou o profeta vai chegar num determinado momento, ele vai dizer assim, ó, né? Corri a carreira que me foi proposta. Qual foi a carreira que Deus propôs para o profeta? Vai, vê se você consegue reunir essa cambada. Amém? Muitos quiseram reunir e não foram capazes. Muitos quiseram fazer isso e não foram capazes. Né? Ou o profeta mete os pés pela mão, abandona a palavra de Deus, o profeta corre o risco de abandonar a palavra e, por causa, para agradar, sai pela tangente. Quantas igrejas? Sabe o que, que Deus um dia me mostrou claramente? A igreja que é comparada à mulher, né, Deus um dia me fez entender o seguinte, você já viu uma mulher que nasce já adúltera, uma mulher já... Por acaso, todas as mulheres não nascem virgem? E não se corrompe, não é, ao longo da vida? Toda igreja, por menor que ela seja, ela nasce virgem. Ela nasce com um propósito bom. Ela nasce com um propósito bom. Então, o que é a igreja? Igreja, o que é a igreja? Não é uma denominação. Igreja somos nós. Então, quando eu quero, quando eu começo a buscar a Deus, eu não começo com um propósito bom. Quando eu começo a buscar a Deus, eu não quero realmente servir a Deus. Eu não quero repartir com os meus irmãos. Eu não quero o bem de todo mundo. Eu não fico feliz. Entendeu, Jéssica? Quando a gente chega tão empolgado, não é não, Jéssica? Você está perdendo a empolgação? Quando você começa a ver que tem pintinho com bico de pato, quando você começa a perceber que tem pintinho que não pia, né? Quando você começa... Você não fica desanimado, não, Jéssica? Por enquanto, não, né? Ela ainda é filhote, né? Mas aí, quando você começa a perceber... E você nasceu com tanta vontade de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de não sei o quê, de não sei o quê. E nas suas orações você prometia tanta coisa para Deus, fazia aliança. Senhor, eu quero servir o Senhor a minha vida inteira. Eu sou um barro nas mãos do oleiro. Senhor, quebra esse barro, faz de novo, pega a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor. Toda a igreja nasce assim. Toda pessoa nasce assim. Aí ela começa com uma moça, com uma mulher. Nasce. Aí vai tomando um rumo diferente. Amém? Começa então a fugir do padrão, fugir do padrão determinado por Deus. Não é? E assim vai ser até o fim. Vai ser até o fim. Que se fosse possível, Deus teria feito isso. Se fosse possível, Deus teria feito isso. Não foi possível. Isso quer dizer que não será possível também entre nós. E aí? O profeta vai desanimar? Vai, vamos dizer assim, jogar a toalha? Talvez não, mas chega um momento, vai chegar um momento, e tem que chegar, porque todo mundo tem o seu limite. O próprio Deus está dizendo aqui, quantas vezes, Jerusalém, eu quis fazer isso, e significa que todas as vezes que ele quis fazer, não deu certo, não funcionou. E não funcionou por culpa de Deus, Toninho. Foi Deus o culpado? Foi o profeta o culpado? Ou somos nós, Jerusalém, somos nós? Ou é a nossa rebeldia? Ou é a nossa rebeldia, ou é a nossa falta de compreensão. Amém? Quem quer fazer uma pergunta? No versículo 33, guarda a pergunta. Se você não perguntar, aí nós vamos. Aí a gente, quanto mais você não pergunta, mais desanimado a gente fica. É. No versículo 33 está assim: Importa, porém, caminhar. Importa, porém, caminhar. Hoje, amanhã e no dia seguinte. Para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Bem, aonde que o profeta tem que morrer? Tem que morrer em Jerusalém. Amém? Então ele, por mais que a igreja queira matar o profeta, por mais que ela queira matar o profeta, apedrejar, jogar pedra, ele fala aqui, ó, que mata os profetas, que apedrejas os que te são enviados. Dificulta a missão daquele que é enviado. Apedrejar aí é nesse sentido, é de dificultar. Porque como que você chega se a pessoa está jogando pedra? Como que você chega se você está sendo recebido dessa forma? Né? Não tem como você chegar. Mas importa que a gente, porque para ser o enviado de Deus, para ser, o que é profeta? Um enviado, simplesmente um enviado, não é um viado, não, é um enviado. Então, é muito difícil a pessoa ser capaz de fazer a coisa, se ela não foi enviada por Deus. Ela só suporta se ela foi enviada por Deus. Você pode observar que todo mundo tem direito de tirar férias. Todo mundo tem direito de tirar férias. Você já viu o enviado? Não pode nem demorar um pouco. Quando ele chega, o trem está tudo danado. Como o ar chegou e falou, ó, vamos pisar ali, o homem chegou. Aí os pintinhos estão tudo andando por lá, tal, etc. Você vê pintinho esparramado todo lado. Amém, gente? Eu não estou dizendo que eu sou, não estou aqui querendo de forma nenhuma me exaltar. Estou falando para vocês como é. Como é? Julga você mesmo. Julga você mesmo. Se não é desse jeito que nós estamos falando. Versículo 35 diz assim: eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Vai chegar um momento em que vai chegar um momento que qual a finalidade, presta atenção nisso, qual a finalidade dessa situação desse jeito? Por que que é assim, hein, gente? Por que que é desse jeito? Por que que é desse jeito? Vou ler o versículo de novo para nós raciocinarmos. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Por que que é desse jeito? Qual? Quem que tem interesse em prejudicar o trabalho da igreja? Quem tem interesse de, vamos dizer assim, desanimar o profeta? O enviado de Deus? Quem tem interesse em acabar com ele? E depois que acabar com ele? Acabou, meu filho. Aquela perseguição que existia em cima de Jesus, Jesus, ele estava pregando para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, curava os enfermos, expulsava os demônios. Mas vocês concordam que tinha uma ele era caçado, o profeta, que Jesus, o enviado de Deus, ele era caçado. Ele era cansado. Pronto. Fala mais alto. Jesus morreu. Acabou. Acabou. Acabou completamente. Aquilo não deixou de existir. Por quê? Porque já tinha acontecido o que tinha que acontecer, que era matar o profeta, que era destruir, quebrar, porque a resistência que o diabo faz é em relação à luz, ela se opõe, a treva se opõe à luz. A resistência que faz não é a mim, não é a você, não, a resistência a Deus. O diabo, nós não contamos com o diabo. A gente pensa que é coisa entre nós mesmo. Não, é uma luta que existe no mundo espiritual. Aí se levanta uma igreja como nós. Nós nos levantamos querendo, foi falado ontem à noite, que nós pelejamos para poder explicar isso ontem à noite aqui. Nós nos levantamos como uma igreja que queria ser como os pintinhos. Nós nos levantamos como uma igreja que queria agradar a Deus. Queria. Está bem? Nós nos levantamos como um povo que queria fazer do jeito que está. Nós conseguimos. Nós não, por que nós não conseguimos? Por que que a gente não consegue? Hã? Pensa, por que que a gente não consegue? Vamos ver, eu vou dar uns 15 minutos para a gente pensar Por que que a gente, nós não nos levantamos com a intenção de ser? Foi ou não foi, Maura? Os mais antigos aqui, por favor. Não foi? E parece que no começo não era tão difícil quanto hoje. O que que a gente queria ser? O maior, queria ser o menor, tal. É, havia simplicidade, havia humildade, repartir o pão, e não sei o quê, e etc. Todo mundo querendo ajudar, todo mundo cooperando. Não tinha nem lugar para sentar. Não tinha nem lugar para sentar. Mas nós queríamos ser. O que que nós queríamos ser? Nós queríamos ser. E por que que nós não conseguimos, gente? A pergunta que está sendo feita é, por que que nós... Nós não queríamos ser um povo que realmente fizesse a diferença, fosse o sal da terra, que fosse a luz para o mundo. Nós queríamos ser um povo que amasse uns aos outros, tal, e fosse um povo simples, humilde, etc. Nós conseguimos ser? Você consegue ver esse povo? Aonde você vê esse povo? Aonde? Você consegue ver que no nosso meio o maior é o menor? Por que nós não conseguimos? E outra coisa, nós não vamos conseguir? O que vocês acham? A visão da igreja, a visão da igreja continua sendo a mesma. Tem que ser, tem que ser. Mas quem está dizendo para nós? Vocês não vão conseguir. Quem? O diabo, ele vai falar, ó, eu quero ver se você vai conseguir. Qual foi a pergunta, Luiz? Hã? Por que que nós não conseguimos, hein? Hã? Tem muitas respostas, né? Vai ter muitas respostas. Com certeza vai ter, mas você mesmo pode pensar. É, o que nós estaria prejudicando nós? Porque não é uma coisa só, são muitas coisas. Não é uma coisa só, são muitas. É o efeito dominó. O efeito dominó. Um vai batendo no outro e vai derrubando. E aí? Procura pensar, ficou olhando para mim, não. Porque senão você ficou olhando para mim, você não pensa. Por que que nós não vamos conseguir, gente? Hã? Por que que você fala, nós vamos conseguir? Hã? Por que que você acha que nós vamos conseguir? Nós vamos conseguir, vamos? Ó, para fazer parte desse povo, alguém apagou o cigarro, deixou a bebida, entendeu? Só não tirou a tatuagem porque ela não sai. Ela não sai, mas ele, no coração, ele tirou essa tatuagem. No coração ela não existe, mas nós não vamos julgar a pessoa pela aparência, porque ela está tatuada não, coitada, nela. Mas não é pela... Mas no coração ela tirou ela apagou o cigarro, ela deixou a bebida, ela parou de mentir, entendeu? Ela foi deixando a vaidade, ela foi buscando a Deus. Por isso é que você fala assim, nós vamos conseguir, por quê? Porque eu, você não tem que responder pelos outros, não. Você fala, nós, sabe o que, que nós vamos conseguir? Porque eu vou fazer a minha parte. Sabe o que, que nós vamos conseguir? É porque eu vou fazer a minha parte. Haja o que houver, Josué. Ele fala, haja o que houver, custe o que custar. Você pode servir ao Deus que você quiser, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não abriu mão, Rosa. Ele não abriu mão. Por isso é que ainda existe uma esperança para o povo de Deus. Sabe por quê? Por causa disso. De homens que a igreja hoje não é digna. Eu falo isso porque hoje, sinceramente, nós somos muito porcaria. A gente não é capaz de renunciar nada. Quando Jesus disse, olha, toma a tua cruz e siga-me, né? Quem não deixar isso, aquilo, não pode ser meu discípulo. Quem não fizer assim, assado, né? Quem amar mais o mundo que a mim, não é digno de mim. Como que nós queremos fazer uma nossa? Parece que nós queremos convencer Deus que Ele está errado. Parece que nós queremos convencer a Deus que Deus está errado. Insistir, não, o Senhor vai me aceitar desse jeito. O Senhor vai me aceitar desse jeito. Não, gente, não é assim. Amém? E existe uma esperança, porque você é capaz, você fala, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu vou conseguir. Amém? Se depender de mim, Senhor, conta comigo, porque eu vou. Se tiver mais um, já são três. Onde tiver dois ou três com essa cabeça, mantenha a presença de Deus. Jesus falou assim, se Sodoma e Gomorra tivesse isso, ele não teria destruído Sodoma e Gomorra. Se em Sodoma e Gomorra tivesse três, ele não teria destruído Sodoma e Gomorra. Por que ele destruiu? Porque não tinha. Se tiver aqui dois ou três, sabe? Dizer assim, não, eu vou fazer. Eu vou ser o homem que Deus quer que eu seja. Eu vou ser a mulher que Deus quer que eu seja. Eu vou ser o homem que Deus quer que eu seja. Por isso é que eu tenho esperança. Por isso é que eu acredito. Porque eu posso responder por mim. Eu. Né? Então, quando lá Josué fala... Ele diz, olha, você siga o Deus que você quiser. Mas eu não vou abrir mão. Jesus Cristo só conseguiu, gente, porque ele respondeu por ele. Né? Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível... Faça como a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita nele. Amém? E Jesus ressuscitou. Amém? A pergunta que eu fiz, qual? Por que que nós não conseguimos fazer? Porque agora você já sabe responder. Por que nós temos dificuldade?
Eu entendi que é porque eu não assumo o meu papel como povo de Deus.
Você não assume por que você não assume?
Porque eu acredito que ainda tem outras coisas que são prioridades. Não, não tem coragem de abrir mão, igual você falou, de...
Tem medo.
Deixar,
né?
As
tem
coisas.
Medo. Medo.
Medo.
Medo de perder. Medo de sofrer. Medo de perder, principalmente. Nós temos muito medo de perder. Sofrer. Porque fala assim, os filhos de Deus serão provados, como se prova o ouro e a prata. Quando vem a primeira prova, a segunda prova, tal, quando Deus começa a exigir da gente alguma coisa, e vindo a perseguição por causa da palavra, aí começa a vir as coisas, a gente recua. Né? Nós ficamos olhando, mas por que que eu tenho que acontecer comigo? Por que que acontece comigo e não acontece com o outro que está perto de mim? Né? Por que que eu faço e o outro não faz? Aí nós começamos a cobrar da igreja. Por que que eu faço e os outros não fazem? Por que que eu oro e ninguém ora? Oh, mas não foi você que decidiu? Não foi você? Ou você... Amém, gente? Não é não, Celinha? Então, por que que só eu tenho que amar todo mundo? Só eu tenho que perdoar? Só eu tenho que ser o menor? Mas é você mesmo. Foi você que quis, olha. Aí, quando você começa a andar, você começa a achar que todo mundo tem que fazer igual você, todo mundo tem que ser bom igual você, todo mundo tem que ser santo igual você. Hã? Não vai, Erickson, não vai. Então, por que que nós não conseguimos? Você está num caminho estreito. Você está num caminho estreito. Largo e espaçoso é o caminho da perdição. Lá no caminho da perdição, você pode dançar, você pode ir lá, você não sai do caminho, não. Vem, ele é largo. Então você vai, faz a lambança que você quer, você não sai do caminho. Aqui, se você desviar um pouco a sua atenção, você sai do caminho. Porque é um... Uma vez Deus mostrou para mim que assim, só cabia um pé, não cabia dois. Então você tinha que pôr um pé, o outro na frente. Assim, é muito ruim. Então, o caminho é estreito. Aí, Jéssica, você começa a ver. Mas peraí, eu cheguei poucos dias, pensei que fosse uma coisa. Né? Não, eu comecei a descobrir que a Lucilda, eu comecei a descobrir que fulano, que Bertana, ciclano, tal, etc. Agora, eu? Por que que eu vou fazer? Se o pessoal que está lá há muito tempo não faz? Pessoas que lá, às vezes, nasceram lá e não faz. E aí você começa a olhar, não, pelo amor de Deus, se você fizer dessa forma, eu falei, por que que nós não conseguimos? Bem, por causa da... exatamente essa questão, a falha que a gente tem em não decidir por nós, por mim. Eu não posso decidir por você. Eu não posso decidir por você. Amém? Por isso que ele fala assim, quem quiser, é puramente pessoal, pega a sua cruz e siga-me. Individualmente. Não olha para as circunstâncias, não olha, eu estava dizendo até esses dias aí, o quanto é difícil você... Quando você olha para as circunstâncias, você pensa assim, não, Deus não é capaz, Deus não vai fazer isso. Não é? Esses dias aí, um cidadão foi condenado a uma sentença lá, não sei se vocês viram isso, ele, pegou o veneno e bebeu, na hora lá. Pegou o veneno e bebeu, na hora que ele recebeu a sentença. Ele não admitiu, ele não aceitou aquilo e pegou, bebeu e morreu. Por que que ele fez aquilo? Você acha que um homem daquele, ele tinha fé em Deus? Ele temia Deus? Ele acreditava em Deus? Será? Não, ele acreditava só nos homens. Os homens falharam com ele, ele acreditava no homem, na justiça humana. E ele se sentiu injustiçado, ele achou que os homens falharam. Todo mundo só falha, gente. Se você for confiar na justiça do homem, você não confia em Deus. Para confiar em Deus, eu não posso acreditar na justiça do homem. Eu não posso acreditar na pessoa. Eu não posso confiar no homem. Aí você confia como você confia no homem, vai chegar lá um momento que você vai ficar desesperado. Ou você toma veneno, ou você não anda mais naquele caminho. Amém? Vamos ver se tem um versículo aqui mais suave. Mas será que Jesus não conseguiu? Ou você acha que ele conseguiu? Hã? Aí, esse dia tinha uma... Eu estava conversando com a Rose. A Rose tem vindo muito orar aqui. Ela tem vindo muito orar aqui. Ela estava dizendo o seguinte: eu não abro mão, eu não abro mão. Tem que existir uma igreja, tem que existir um povo de Deus. Eu não abro mão, tem que existir uma igreja, um povo de Deus que faça a vontade de Deus, um povo de Deus que seja o sal, né? Tem que existir, ou não? Tem que existir um povo de Deus santo, justo, humilde, que seja a luz para o mundo, que liberte os cativos oprimidos do diabo. Tem que existir um povo de Deus assim, tem ou não tem? Vai existir? Aqui na Terra. Como no céu? Hã? Tem que existir? O que vocês acham? Hã? A Rose disse que ela não abre mão. Ela disse, não, está aqui, nós ainda vimos aqui. Nós já vimos aqui, senhor, Isaías 26, 27. Olha aqui para você ver como é que não tinha, quer ver? Ó, Isaías 27, versículo 1. Isaías 27, versículo 1.
Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia, haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe: eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei.
Repete os versículos aí.
Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei.
Amém. Vai existir ou não? Vai existir ou não? Né? Mas não será visível aos olhos. Amém? Todo mundo quer ver isso naturalmente. O reino de Deus, ele não vem com aparência visível. Vai existir? Vai. Tem que existir? Tem. Só que ele não vai ser visível. Você é que... Você que vai ser regado, guardado, protegido, tal, cuidado. Você... Aí, bom, Deus está fazendo isso comigo. Está fazendo com a Lucilda também. Aí eu vou chegar na Lucilda. Lucilda, Deus, ela fez comigo também. Então, quer dizer, eu mais a Lucilda, nós já temos comunhão. O que Deus está fazendo com ela, está fazendo comigo também. Eu já posso ter comunhão com a Lucilda. Amém? Daqui um pouquinho a Lucilda desvia, eu vou ficar sozinho. Tem, existe a igreja, existe esse povo bem-aventurado, existe esse povo. Ele não é? Não tem como você falar. Ele está aqui, ó, desse lado aqui não está, mas desse lado aqui está. Não tem como você fazer isso. Mas ele existe. Existe aquele que fala com Deus, existe aquele que põe a mão e acontece, existe aquele que expulsa o demônio, existe aquele que liberta o cativo, existe. Ele não é? Existe. Cabe a você encontrar, cabe a você às vezes detectar, quem é essa pessoa que tem comunhão com você? Você pode, de repente, encontrar. Né? Jesus estava ali na beira do poço, a mulher conversou com Jesus. Jesus falou: se você beber da água que eu lhe der. Então, a mulher foi, conversou com Jesus, saiu correndo e falou: eu achei uma pessoa assim, assim, assada. Eu achei uma pessoa diferente. Não seria ela o Cristo? Eu achei uma pessoa diferente, não seria ela o Cristo? E aí, os discípulos, aquelas pessoas com quem a mulher conversou, saíram correndo ali para poder ver, não sei se encontraram ele lá, mas... Amém? Você também vai encontrar a pessoa que vai falar a mesma língua sua, você vai encontrar a pessoa... Olha, eu encontrei uma pessoa que não seria ela um dos nossos, um de nós? Não seria ela um daqueles que vão fazer parte do povo de Deus? Gente, não vai ser visível, mas existe. Existe. E é uma coisa boa. E Deus fez isso já propositadamente, porque senão o inimigo não deixaria a gente. Não. Amém? É você, o seu Deus é você que guarda, a sua fé é você que tem, sabe? A vida com Deus é sua. Amém? Eu, o Senhor, aguardo e a cada momento arregarei. para que ninguém lhe faça dano. Quando, lá na madrugada, quando você ora, que Deus fala com você isso, você se coloca no lugar, nesse lugar, eu sou essa vinha. E o Senhor castigará aquele que está te castigando. O Senhor vai repudiar aquele que está te repudiando. E vai, Deus vai te abençoar. E você vai sentir, Deus falou comigo, Deus me abençoou. Não sai falando com os outros, querendo que os outros apoiem, não. Esse dia mesmo aqui aconteceu, né? E Deus falou comigo, mostrou claramente uma série de providências. Ele dizendo, olha, por acaso não foram providências de Deus? Ou foi você mesmo que fez? Não foi Deus? Foi. Mas adianta eu sair falando para os outros? Adianta eu sair contando para os outros o que Deus está fazendo comigo? Adianta eu sair falando para os outros o que Deus está falando comigo? Não adianta não, gente. Dar pérolas para os porcos? Jogar a bênção fora? Não adianta. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Você está, como nós falamos, sabe por que existe? Porque eu existo. Sabe por que o povo de Deus existe? Porque eu existo. Jesus fez isso, ele falou, olha, enquanto eu estiver no mundo, a luz está no mundo, porque eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Pronto, é isso, Erickson. Tranquilo. Amém, gente? Amém, Deus abençoe. Chega. Deus falou com você? Pronto, isso aqui é povo de Deus. Você fala, ele chega a vibrar. Né? Aleluia. Não é não? Pronto. Né? Ele fala comigo. O importante é que ele fale comigo. O importante é que eu falo com ele. Eu, como é que eu vou abrir mão? Paulo, ele fala assim, que ele viu Jesus, conversou com Jesus. Como é que ele vai abrir mão da sua fé? Se ele viu, eu conversou com ele. Eu sei em quem eu tenho crido, eu pergunto para ele, ele me responde. Eu peço a ele, ele me dá. Eu vou abrir mão? Não vou, né, Jesus? Amém, gente? Amém. Bruno, de séries, suas considerações, tá lá.
Amém. Que eu não vou desistir.
Como?
Que eu não vou desistir e não tenho que ficar olhando para o outro, né? Eu sou melhor do que o outro, se eu for olhar para o outro, eu não vou prosseguir. Eu tenho que ser o pintinho, não posso ter o bico largo. É, tem que ser igual para encaixar.
Você começou lá em séries, você não começou animado, querendo converter todas as séries, né? Todos os amigos seus, você não foi lá, não propôs, não reuniu na sua casa, fez janta, tá? Aí quando você viu que ninguém respondia, que ninguém estava considerando aquilo, você ficou na tristeza, não foi? Aí você não fez mais janta?
Não, nós estamos firmes.
Não partiu mais melancia, nem nada?
Estamos firmes e...
Eu tinha umas melancia grande, agora estão umas melanciazinhas pequenas.
Esse ano foi ruim a melancia.
É. Mas e aí ele desanimou de vez. Aí ele começou a desanimar, porque ninguém queria.
Mas é interessante que realmente eu comecei a desanimar, mas aí Deus enviou o Toninho... O Luiz, né? Depois o Matheus, e não deixou a peteca cair, estamos firmes lá.
É.
E eu não desanimei, não. O pouquinho. Os
você
dois...
tá dando janta para ele direitinho?
Direitinho.
Aí você parar de dar, você vai ver. Se parar de pegar a terra no pé dele lá, você corre.
Mas o pouquinho que nós estamos ajudando os irmãos que estão lá, que estão com dificuldade.
Amém. Então, nós estamos falando aqui, né, aproveitando a como é que fala? Aproveitando o testemunho, né, do Bruno, mas um risco que todo mundo corre, sabia? Você começa, e aí, de repente, há uma aceitação falsa, uma falsa aceitação, e quando começa, você começa a perder aquilo, vem uma tristeza, um desânimo, parece que não é verdade aquilo que você está.
Mas por mim tinha acabado, se não fosse o Toninho, Deus mandar o Toninho, o Luiz, tinha acabado. Mas graças a Deus, eu pedi para Deus quando eu comecei que aquilo nunca acabasse, né? Mas a chama está acesa e vamos,
amém.
Não vamos deixar apagar não.
Amém.
Vai continuar.
E a patroa? A patroa, ela postou bastante.
Amém. Assim, eu vejo assim, é uma dificuldade grande que a gente tem lá, uma dificuldade muito grande. Eu estava ouvindo aqui, aí você até falou um detalhe, da gente realmente querer isso, da gente realmente desejar ser esse povo. Isso vai fazer, vai manter a presença de Deus, né? Então, eu fiquei pensando nisso, eu falei, Senhor, então que o Senhor nos ajude, que isso realmente faça manter a presença do Senhor ali conosco, porque é muito difícil. É muito difícil, assim.
E por que que é difícil? O que nós estamos tentando aprender hoje é isso. Por que que é difícil?
Porque, assim, a gente realmente, como o Luiz falou, a gente não toma essa posição pelo medo, pela a gente tem medo, a gente tem receio, né, de assumir isso, de realmente crer dessa
e aí
forma.
Você confia, começa a confiar nas circunstâncias, assim, nos homens, no testemunho de um, de outro, etc. Coloca a sua confiança em um, a pessoa desanima, cai, derruba você também, né?
A gente desanima junto. É.
Amém.
Amém.
Dá por Carlinhos aí. Então, por que que a igreja não vai acabar, Carlinhos? Por que que a igreja permanece?
Deus falou que vai existir, né?
É. E ela não, vai existir. Não quer essa resposta que eu quero, não. Por que que a igreja não vai acabar?
Porque eu vou esforçar para isso. Eu vou esforçar para isso.
Né? Porque eu, enquanto eu existir...
Amém.
Né? Amém, né, gente? Amém. Eu não posso ceder às pressões, às ameaças, né? Interessante detalhe é o seguinte, que o ministério de Elias é o mesmo ministério de João Batista, e ele é dividido em antes de Cristo e antes da volta de Cristo. E um detalhe importante que tem, eu já observei no ministério de Elias, lá atrás, é que Elias, começou a acontecer com Elias exatamente essa coisa que nós estamos falando. Elias se sentiu sozinho. Ele se sentiu só. Então ele chegou para Deus e dizer: Senhor, não tem mais ninguém, só tem eu. Deus falou: não tem só você. Você pode ter certeza que você não está só. Não tem. Amém? Você não vê. O reino de Deus não é visível, ele não vem com aparência, mas ele existe. Deus, o reino de Deus existe. Existe o povo de Deus, existe os filhos de Deus. examina você, começa a observar, e aí, quantas pessoas hospedaram em suas casas e não sabiam que estavam hospedando o Filho de Deus? Quantas pessoas estiveram conversando com... E o reino de Deus existe, os filhos de Deus existem. Procura você mesmo observar, examinar, examina o Espírito, examina. E você vai ter prazer quando você encontrar. Quando Sara encontrou, Abraão encontrou, eles fizeram uma festa, porque é tão bom você receber Deus na sua casa. Deus visita o seu povo. Começa a observar quando você está recebendo a visita de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. O nosso Deus está no céu. O nosso Senhor está no céu. No mundo espiritual. Mas também pode ser visto, pode ser notado nos filhos de Deus. Examina o Espírito. Examina. Você que conhece o Espírito de Deus. Você que conhece o Espírito de Deus, examina. E você vai ver Deus. Senhor, ensina-nos. Ensina-nos a viver pela fé. Ensina-nos, Senhor Deus, olhar para o lugar de onde vem o nosso socorro. Ensina-nos a olhar para o céu, fechando os olhos, Deus, para esse mundo, fechando os olhos para o que é aparente, para o que é passageiro, e olhar para o céu, de onde vem a resposta das minhas orações, de onde vem o meu socorro, de onde as minhas dúvidas são tiradas. Que eu possa, Jesus, cada dia mais, amar isso, desejar isso, Senhor. Pai que está nos céus. Meu Deus que está no céu. O Senhor reina, Jesus. É do céu que o Senhor governa. Que nós, Pai, possamos tocar com as nossas mãos o céu onde o Senhor está. E que a vontade do Senhor Jesus seja feita em nossa vida, na minha vida. Que eu consiga ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Ajuda-me, ajuda-me, Jesus. Ensina-me, Senhor. Dirija o meu coração. Guia-me, Senhor Deus, pelo caminho que eu devo andar. Ilumina, põe a luz nas minhas trevas. Ensina-me, Jesus, o caminho que eu tenho que andar. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Enquanto eu estiver nesse mundo, enquanto eu estiver, Senhor Deus, nesse corpo, guarda-me. Não permita, Senhor Deus, que eu vacile. Que os meus pés se resvalem, meu Deus. não permita, porque o Senhor é Deus, porque só o Senhor é Deus. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Eis que eu tenho separado o povo para mostrar o que eu sou. Abri os vossos olhos. Escutem o que eu tenho para falar. Eis que eu tenho separado para mostrar o que eu sou. Os vossos olhos vejam o que eu tenho para mostrar. Escutem o que eu tenho para falar. Sois participantes das minhas aflições, encorajado, cansado, mesmo assim sois censurado. Se trocas o mal pelo bem, sois participantes nas minhas aflições, encorajas o cansado, mesmo assim sois censurado. Se trocas o mar, vós desceis até o vale com asas como águias, subirão nesta terra seca e escura. Reinará. mesmo assim sois censurado.
Avisando que a igreja quiser passar por lá.